11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Não importa o esquema tático, vamos bater bola hoje agora com 11 minutos. E a gente já entra de sola para anunciar os nossos convidados, nossos comentaristas de hoje. Aqui, à minha esquerda, você que está acompanhando aí pelo YouTube, está o Gesiel Carvalho. Gesiel, temos que falar sobre futebol, Gesiel, não tem jeito. Está no script aqui do Conexão Senado. Temos que falar de Campeonato Brasileiro e do Sport Recife.
Olha, Adriano, eu não fujo da parada com ou sem esquema tático. Vamos falar de futebol, sim. O que acontece é que não tem esquema tático que dê jeito no meu time depois da parada para a Copa.
Nem o Eduardo Baptista.
Nem o Baptista. Ontem estreou, ontem não, no sábado estreou, voltando à ilha onde ele foi criado. Ele virou técnico de futebol exatamente com o Sport Clube do Recife. Voltando, a casa não conseguiu um bom resultado. E o Sport, que enfrentou o Santos, que também vinha numa trajetória muito ruim. O Santos, juntamente com o Sport, era outro time que, da parada da Copa para cá, ainda não tinha ganhado nada. Ganhou ontem do Sport. Ou seja, a situação é muito ruim. Começa a contagem pelos 45 pontos, número mágico, para fugir do rebaixamento. Hoje, para o Sport, só interessa isso. Fugir do rebaixamento. E até isso está difícil.
Mas a situação não está perdida, porque mesmo com essa derrota, o Sport não entrou na zona de rebaixamento. Não virou turno na zona de rebaixamento.
Eu até achei que com a derrota e os outros resultados possíveis do final de semana, já que o jogo do Sport foi no sábado, a gente já entraria na zona do rebaixamento, que não aconteceu. Ou seja, ainda estamos no lucro, mas não temos mais nenhum tipo de gordura, não. Temos que começar a ganhar.
Mas agradeço aqui ao time do nosso outro comentarista aqui, o Anderson Mendanha, torcedor do Palmeiras, mas ele, estranhamente, você que está no YouTube, veio com uma camisa, parece quase do Internacional, nessa segunda-feira. Mendanha, bom dia. Graças ao seu Palmeiras, que ganhou do Vitória, o Sport não foi para a zona de rebaixamento.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, você que nos acompanha. É, Palmeiras ganhou mais uma.
Quando é que alguém vai fazer gol no Palmeiras do Filipão, hein, Mendanha?
É aquele estilo, né? 1-0 tá bom e vamos em frente. Só que dessa vez foi melhor, né, Adriano? Nós ganhamos ali do Vitória, melhorou ali o saldo de gols. E o Palmeiras está ali se mantendo entre os primeiros lugares. Talvez não tenha fôlego, não, para ser campeão, não. Mas o foco é outro, né?
Qual é o foco?
Copa do Brasil, Libertadores, vem Mundial.
Eita, será que vai ser o primeiro Mundial do Palmeiras?
Tomara, tomara.
Para acabar essa gozação aí dos corintianos, dos São Paulinos, dos santistas, todos eles têm Mundial, Mendanha. Dos grandes de São Paulo, só o Palmeiras não tem Mundial. Ou tem?
1951 ainda confusão.
Não. Aí também, se você falar de 51, nós vamos ter que falar de 87, não, aí pronto, vai virar bagunça confusão. 11 minutos. Vamos passar para frente. Confusão. Pessoal, vamos, antes de falar de futebol, vamos falar de um assunto aqui que muita gente acha que não é esporte, mas é esporte sim. Muita gente acha que videogame é coisa para quem não gosta de atividade física ou que pendurou as chuteiras faz tempo, como o Gesiel Carvalho e o Anderson Mendanha.
Nada, eu ainda bato uma bolinha. Nada disso. Mas você sabia que existem os e-sports? São atividades competitivas que envolvem jogos de videogame, computador e gadgets.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos do Brasil já foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e agora está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.
O texto garante a liberdade da prática dos e-esportes, estabelecendo como objetivos da modalidade o estímulo à boa convivência, ao fair play e o desenvolvimento de habilidades nos praticantes. Além disso, os jogadores passam a ser reconhecidos como atletas. Vamos saber os detalhes? Reportagem de Paula Groba.
O que era apenas uma brincadeira tem virado profissão para muita gente e pode se tornar uma modalidade de esporte. É a prática dos jogos eletrônicos, aqueles de videogame ou no computador, que começa geralmente em casa, nas horas de lazer. Pois é, tem gente se profissionalizando e ganhando campeonatos e dinheiro com isso. é o caso do jogador Túlio Schäble, de 25 anos, que há dois participa de competições no país e em outros lugares do mundo. Túlio é o capitão do time vencedor da Copa América de Heroes of the Storm.
No Brasil, hoje, tem muito atleta aqui que vive disso, que recebe salários, assim, maiores que a maioria das profissões no Brasil. Até porque, hoje, você vê que o Brasil foi campeão mundial, inclusive, em esporte, no Counter-Strike, né? E se você for ver a questão de premiação, eles baberam mais de milhões de dólares. Mais gente tem assistido, mais pessoas têm acompanhado.
Pensando nessa categoria de jovens e adultos que levam muito a sério a atividade, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sugeriu a regulamentação da modalidade no país. O projeto estabelece que o praticante de jogos eletrônicos passa a receber a nomenclatura de atleta, além de ditar os objetivos específicos do esporte, como propiciar a boa convivência, desenvolver o raciocínio e combater discriminações. A proposta recebeu o aval dos senadores na Comissão de Ciência e Tecnologia. Para o vice-presidente da Federação de Esportes Eletrônicos do Rio de Janeiro, Gustavo Nader, a regulamentação da atividade traz uma série de benefícios para os praticantes que disputam os torneios.
Com essa regulamentação, você já cria a possibilidade dele ser um atleta reconhecido por lei. Os contratos de trabalho dele vão ser iguais aos atletas de esportes convencionais. E uma outra coisa, a gente está abrindo portas para a gente ter futuramente, nas Olimpíadas, esportes eletrônicos. Uma outra coisa, esse atleta, ele vai ter um passaporte de atleta.
Estados Unidos, China e Japão são exemplos de países onde o esporte já é bastante difundido e possuem leis que regulamentam a prática. No Brasil, um dos destaques este ano foi o CBLOL, Campeonato Brasileiro League of Legends, com premiação que chegou a R$200 mil.
Está aí, portanto, a reportagem da Paula Groba falando desse projeto que está em discussão aqui no Senado, regulamentando os esportes eletrônicos. Mas agora vamos falar aqui de bola rolando, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, pessoal. Série C está afunilando aí, está na fase decisiva para definir quem vai para a Série B no ano que vem. Mas vamos falar da Série A, porque terminou, ou melhor, termina hoje, não é isso? O primeiro turno do Campeonato Brasileiro com o jogo do Vasco com o Ceará em São Januário. Mas vamos falar aqui do Valdir Bigode, não é isso? O Valdir Bigode está estreando no comando do Vasco depois da demissão do Jorginho. Mas vamos falar aqui da rodada do fim de semana. Gesiel Carvalho, em homenagem aqui a Nani lá de Fortaleza, ouvinte da Rádio Senado, o Internacional, que é o vice-líder do campeonato, ficou algumas horas na liderança, ganhou do Paraná, o jogo foi um sufoco, e no final, à noite, o São Paulo recuperou, retomou a liderança.
Pois é, quem diria, o Internacional, eu acredito que é a grande surpresa desse final de primeiro turno do Brasileirão da Série A. O Internacional, que no ano passado disputou a Série B, entrou na Série A não muito bem, capengando, mas aí depois da... O que não aconteceu com alguns times, aconteceu com o Internacional depois dessa volta da Copa do Mundo, né? O Internacional começou a engatar resultados positivos, ficou sólido, uma defesa boa, um ataque que começa a fazer muitos gols, e gols bonitos, e já começa a pensar até em título, viu? Internacional, acredito que agora, segundo colocado, com essa vantagem que está tendo e o momento bom no campeonato, e olha que o Paulo Guerreiro ainda nem estreou, né? Ou seja, ainda está à espera do Guerreiro, que o Internacional acredita que vai trazer também muitas alegrias ao torcedor do Inter. Então, eu acredito que essa é a grande novidade dessa final da primeira fase do Brasileirão da Série A, é essa arrancada do Internacional agora, podendo pensar até em título, no tetra, aí nessa segunda fase.
Pois é, o Inter ganhou 1-0 do Paraná, o São Paulo ganhou 2-0 da Chapecoense, São Paulo líder, 41 pontos, Internacional 38. Ué, mas estou falando de líder, de vice-líder. Cadê o Flamengo, meu caro Anderson Mendanha?
Flamengo está estagnado, descendente, no cheirinho. Flamengo na terceira posição, ali um ponto atrás do Internacional, apenas um ponto à frente do Grêmio, mas 4 pontos atrás do São Paulo. Quem liderou boa parte aí desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro Nessas últimas rodadas, o Flamengo tem mostrado uma queda. Talvez o foco do Flamengo também seja outro. Mas, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está em queda.
Pois é, perdeu de 3-0 do Atlético Paranaense. Quem viu o jogo disse que poderia ter sido mais. O Atlético poderia ter feito tranquilamente 5 ou até mais gols no Flamengo pelo sacode que foi o jogo lá em Curitiba, né, Gesiel?
É, pois é, o Flamengo começa a se preocupar. É claro que a gente sabia que uma hora você não aguenta segurar uma liderança aí até o final. Isso é muito raro de acontecer. Aconteceu com o Corinthians em campeonatos anteriores, outros times também, mas não é fácil você segurar essa liderança aí, jogo a jogo, num campeonato longo como a Série A, é muito difícil, mas é preciso acender o sinal amarelo aí, porque também não pode ficar muito longe dos primeiros colocados aí, no caso, o São Paulo. Não, se o Flamengo aspira ao título, precisa realmente...
Eu destaco uma coisa a mais, tá? É a questão dos calendários que se chocam, né? É Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. São Paulo e Internacional estão focados apenas no Campeonato Brasileiro. Os outros times que estão ali na ponta, todos eles estão participando de uma forma ou de outra, de algum outro tipo de campeonato. Destaco aqui o Palmeiras, né? Que participa da Copa do Brasil e da Libertadores, além do Campeonato Brasileiro. Então tem hora que você vê o Palmeiras jogando o Campeonato Brasileiro com time reserva. Mesmo assim, ainda tem conseguido bons resultados. O jogo de hoje, o Vasco, né, Adriano? Lembrando que o Vasco só tem 16 jogos até agora. Hoje é o 17º jogo. Então, o Vasco tem 3 jogos a menos que os demais. E talvez isso complique para o Sport, porque o Vasco pode avançar na tabela.
Só o Ceará hoje.
Não, eu acho que não dá para o Ceará. O Vasco vem mostrando ali uma irregularidade, mas... é possível sim o Vasco ter uma vitória hoje e subir mais na tabela.
Ok, o Gesiel Carvalho aqui puxou o assunto do Ceará, bem como aqui o Anderson Mendanha. O Ceará, quando se fala de Ceará, se pensa em Fortaleza, e vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza está bem. Um abraço para o Luiz Carlos Macedo, ele está acompanhando a gente pelo YouTube. Luiz Carlos, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a gente aqui no YouTube. Vamos falar aqui de Série B, porque o Fortaleza, gente, está sobrando na Série B. Ele é líder mesmo. Se tem um líder, esse é o Fortaleza. O Fortaleza engatou a 4ª vitória seguida, ganhou do Boa Esporte Clube por 2-1, como o Gesiel já disse aqui no Conexão, de virada. E o resultado, Gesiel, é que Fortaleza e CSA, principalmente Fortaleza, estão se descolando dos demais.
É verdade. O Fortaleza, daqui a pouquinho, coloca 10 pontos de vantagem aí no CSA, se continuar nessa linha aí de ganhar de todo mundo. Vem fazendo um belíssimo campeonato. Eu acredito que o Rogério Ceni realmente conseguiu montar um grupo muito bom. E a fase do Fortaleza no campeonato também é muito boa. Tem um time bom. Ontem eu assisti esse jogo Fortaleza e Boa Esporte e vi como o Fortaleza tem um poder de reação assim muito rápido. E é um time que rapidamente chega na área adversária, sempre com muito perigo. E uma autoconfiança muito grande. Acho que a fase, o momento que vive o time, dá isso aos jogadores. Os jogadores estão muito confiantes. E com certeza o Fortaleza, só uma tragédia tira o Fortaleza aí do acesso. Eu acho que o Fortaleza vai estar na Série A no ano que vem.
Fortaleza em primeiro com 43 pontos, CSA em segundo com 37, Atlético Goianiense com 34 e Goiás com 33, são os 4 times em que, se o campeonato terminasse hoje, subiriam para a Série A no ano que vem. Mas tem muita coisa ainda, estamos apenas na 21ª rodada da Série B. Já virou o turno na Série B, já estamos aí na conclusão, já foi concluída a segunda rodada do segundo turno, não é isso, Mendanha?
É isso aí. Espero que esses times mostrem resultados também na Série A quando subirem, né? Porque senão fica aquele negócio, entra na Série A só para cumprir tabela e ficar lá embaixo, na zona de rebaixamento.
Esse é o grande desafio. Um exemplo positivo é o da Chapecoense. Quando a Chapecoense subiu para a Série A, muita gente apostava, não, isso aí está certo que a Chape vai cair no ano que vem. Pode ter certeza, é a Chape mais três. Mas não, gente. Mesmo com a tragédia também que teve na Chapecoense, naquele jogo da final da Sul-Americana em 2016, a Chapecoense se mantém na Série A, né, Gesiel?
É um bom exemplo.
É um bom exemplo de boa administração, de planejamento de um time que quer almejar ficar na Série A.
Exatamente. E lembrando, como você muito bem destacou aí, que a Chapecoense simplesmente acabou no final de 2016. O time total, aquela tragédia que aconteceu com aquele acidente aéreo, que simplesmente acabou com o time da Chapecoense, teve que se reinventar, começar do zero. E é um time sempre competitivo e que está aí realmente fazendo bonito no Brasileirão da Série A. É, fica como exemplo, né?
Tá aí, portanto, o meu xará aqui, o Adriano, ele está em Vitorino Freire, no Maranhão, está falando aqui do São Paulo, segue o líder, agora segue o líder, agora é do São Paulo, está dizendo aqui que quatro pontos atrás o Flamengo do maior do Brasil, e aí vai dar confusão. Obrigado, viu, ao sargento Adriano Brandão, que está em Vitorino Freire, no Maranhão. Agora vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê, gente? Porque a Série C está na fase de quartas de final. Tivemos já alguns confrontos no final de semana, abrindo as quartas de final. Lembrando que nesse mata-mata das quartas de final, os vencedores dos mata-matas das quartas de final passam para as semifinais e já garantem acesso na Série B do ano que vem. Tivemos no sábado dois times de Pernambuco em campo. Bragantino 3, Náutico 1 no jogo da ida, e Santa Cruz, o Santinha, ganhou de 1-0 do Operário do Paraná. Tem os jogos da volta.
Pois é.
E aí, Gesiel?
Eu tô torcendo para que tanto o Náutico como Santa Cruz subam para a Série B. São times de torcida, times de tradição. O Náutico se deu mal no sábado, mas o Santa Cruz se deu bem no domingo, no dia seguinte, ganhando do Operário. Acredito, por ser um jogo no Arruda, o Santa Cruz deveria ter tentado fazer um saldo de gols melhor, porque o segundo jogo vai ser lá na casa do Operário. Mas leva, de qualquer forma, uma vantagem aí considerável. E o Náutico tem que se reinventar na Arena Pernambuco no domingo que vem, né? O resultado não foi bom, 3-1 para o Bragantino, mas o Náutico espera contar aí com o calor da sua torcida para reverter esse resultado. Torço para que Santa Cruz e Náutico passem para a semifinal e aí já garantam acesso aí à Série B. O futebol de Pernambuco merece.
Atenção, João Pessoa, cidade que ouve a Rádio Senado na frequência de 106,5. Botafogo da Paraíba ganhou do Botafogo de São Paulo por 1-0 ontem no Almeidão. E o jogo da volta vai ser no domingo que vem lá em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Ou seja, o Botafogo da Paraíba está a um empate de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, expectativa aí para o pessoal do Botafogo da Paraíba, que tem o mesmo escudo do Botafogo do Rio, com a diferença que a estrela solitária não é branca, é vermelha. Essa é uma característica do escudo do Botafogo da Paraíba. Anderson Mendanha, queria que você comentasse aqui um confronto hoje pela Série C de duas cidades que ouvem a Rádio Senado. É o jogo hoje na Arena Pantanal entre o Cuiabá e o Atlético Acreano, Cuiabá, da capital de Mato Grosso, e o Atlético Acreano de Rio Branco.
Lá na Arena Pantanal, né?
Estádio da Copa.
Estádio da Copa. O Cuiabá, então, leva uma vantagem para jogar em casa, mas eu tenho rapidinho aqui, eu dei uma olhada nas tabelas, o Atlético do Acre vem fazendo um bom campeonato. Né? Chegou com firmeza na situação atual, e eu apostaria sim numa vitória do Atlético.
Olha aí,
Atlético, fora de casa.
E o Atlético, e aí ganhando do Cuiabá, ou Atlético do Acre, tem a possibilidade de disputar a Série B do ano que vem. Legal, então tá aí, o pessoal tá aí na boca para subir para a Série B, e claro, aqui no Conexão Senado, nós vamos noticiar depois aí como é que está o andamento desses confrontos pela Série C do Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Esse foi o quadro 11 Minutos, o quadro esportivo aqui do Conexão Senado. Mendanha, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima, Adriano. Tchau.
Valeu, Gesiel.
Grande abraço.
Esse é o 11 Minutos. E na sexta-feira, o 11 Minutos volta com outras notícias do mundo esportivo.